Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha imigrante, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernandes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo, mesmo entusiasmo.
Opa! E aí, galera da audioativo.com, eu sou Priscila Moraes e tô entrando em campo com o seu Futebol e Mulher, programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira. Essa música é muito boa. E aí, galera? Estamos entrando em campo aqui. Fala, Marcela Marta.
Beleza, Priscila?
Beleza. E aí, Camila Nogueira?
Fala aí, Priscila. Tá coisa boa.
E aí, Maria Luísa Viana?
E aí, Priscila, tudo bom?
Então, vou pedir pra você falar,
oi,
pra vocês falarem um pouquinho mais alto, porque eu vou deixar esse som alto assim mesmo, hein?
Com prazer.
E aí, tudo bom, Priscila?
Não, tô zoando. Vou baixar um pouquinho.
Lady Against the Machine.
Até porque os nossos ouvintes têm que, né, escutar a gente muito mais do que a
apreciar
música.
Nossos ouvintes já foram no SWU e já escutaram essa música ao vivo.
Ah, é?
Cara, eu tô supondo que foram.
Não, com certeza. Até, e pra quem não sabe, né, a SWU foi o grande festival de...
Fail de música.
Certo, por que fail, maluco?
Ah, porque deu vários problemas lá, parece. Inclusive, no show do Rage Against, a área VIP lá invadiram os caras.
É porque o Rage Against botou esse tabu, né, de ser contra a área VIP.
Não, botou não, eles sempre foram. Contra o sistema, né, então.
Adoro.
Como diz o nome da música. Mas enfim.
Pois é, vamos começando então com as nossas notícias mais debatidas, de forma chique e rosinha do futebol. Vamos começar o quê, galera? Liga dos Campeões agora essa semana, foi a terceira rodada. E a gente tem várias paradinhas pra falar, né?
Várias
cara?
Paradinhas.
Vários
pra
jogos
falar.
Bons, vários jogos nem tanto.
Vários momentos memoráveis.
Vários. Destaque vários. Aí, destaque aí pro jogo de terça-feira, né? Real Madrid e Milan.
É, destaque pelo. Porque são dois times muito famosinhos, né? Mas o. Pra mim não foi o melhor jogo, não.
Muito famosinho.
Muito famosinho.
Não, não, o jogo da Inter foi muito mais emocionante no final do que o jogo do Real e do Milan.
Ah, mas foi bom. Pelo lado do Real Madrid foi bom.
Não, o Real e Milan foi bom. Eu gostei.
O Milan não jogou.
É, o Milan. Ah, o Milan foi bom pra apresentar as deficiências do Milan.
Exatamente.
Isso foi uma coisa boa.
Porque, como diz a Camila, sem o Thiago Silva, mostra o Nazar.
Não, porque você pensa, as laterais do Milan são ruins. Cara, há anos. É um problema crônico. Mas o meu de zaga com o Thiago Silva e Nesta é bom. Só que vira Nesta, que é um bom zagueiro, e Boneira, pô, já cai muito. E
não
o meio
dá.
De campo fica muito, é muito lento. Então não tem nem proteção a essa zaga ruim. O meio de campo é lento. Eu achei muito errado o técnico do Milan não tirar ao longo do jogo nem o Pirlo nem o Sidor. Os dois não estavam bem e estavam andando.
Os dois
andando,
não aguentam então. Mais, eles não aguentam jogar um jogo inteiro.
Fica muito. O Real tava mil por hora e o Milan andando
tentando
também.
Segurar.
Mas o Mano não... foi ver esse jogo aí, né?
Pra quem não sabe, como a gente não falou, o Real Madrid ganhou do Milan de 2-0 na terça-feira, porque a gente tá comentando.
Ah, não.
O
se
jogo
você tá vendo esse programa, eu espero que você tenha visto a Liga de Campeões, entendeu?
É o mínimo.
Pô, é o mínimo.
É o mínimo que você pode fazer pela humanidade.
O mínimo que você tenha visto esse jogo.
A gente não vai ficar falando e você não ter visto nada.
Exatamente. A gente não tá aqui pra isso.
Você
né?
tem que fazer a lição de casa, meu irmão.
Pô. Subiu o sucesso, subiu a cabeça da Camila. Ela não era assim, ela era mais humilde. Inclusive, a gente pode botar a música pra ela, que ela você já foi mais humilde. Vou preparar
você
isso pra
já
você.
Foi essa? É, tá boa.
Verdade. Mas é sobre o Real Madrid. Então, o Cristiano Ronaldo, né? Desencantou, parece que desencantou.
Oh, foi muito bem, Cristiano.
Foi muito bem no jogo.
Sério,
o Marcelo também jogou muito bem.
Ah, é. E
o Mourinho agora tá pegando o saco do Marcelo.
Ah, é verdade. O Mano Menezes, ele foi assistir esse jogo, né?
Teve o privilégio.
Inclusive, ele viajou, parece, pra Madrid com o time do Milan. conversando com os jogadores e tal. E depois ele foi bater um papo com o Mourinho sobre os jogadores
que ele
brasileiros
foi na, ele
do Real
foi na
Madrid.
É, ele,
do
o Kaká e o Marcelo. Falou com o Kaká, falou com o Marcelo, falou pessoalmente com o Mourinho pra saber a informação dele.
Se ele falou com o Mourinho, então ele tá... Marcelo também com ele, né?
E aí, quais foram as impressões do Mano Menezes no jogo do Real Madrid e Milan?
Eu acho que pro lado do pessoal do Milan não foi muito favorável, não. A sorte do pessoal do Milan é que ele tinha visto o jogo do Milan pro italiano. Então o Pato foi muito bem e tal.
O Ronaldinho Gaúcho.
O Ronaldinho foi bem. Mas nesse jogo de agora, o pessoal que jogou no Milan foi muito fraco. Agora, pelo lado do Real, acho que o Marcelo foi bem.
Marcelo jogou muito bem, né, jogou cara?
Bem. Marcelo tá bem já. Essa temporada ele tá muito bem.
Ele é aquilo, né? Marcelo não é bonito, mas ele super faz o meu tipo, assim, ó.
É mesmo?
Adoro.
Altas revelações do futebol
brasileiro. Adoro.
Ele vai mandar a trancinha na Gol naquele cabelo, cara.
Tuitei muito aquilo. Crescer. Se ele fizer na Gol, aí parou, né? Aí chega.
Você não gosta de na Gol?
Ou então ele tá encarnando, sei lá, um Jackson 5.
Mas eu acho que o Marcelo faz meu tipo só no futebol, assim. O pessoal não faz, não.
Pô, ainda bem, né?
No futebol ele faz. No futebol eu acho que ele tem vaga ali na seleção, assim, pra disputar a lateral esquerda. Acho que
não,
tem, sim.
Pra disputar, não. Eu acho que hoje em dia ele é titular.
Não, eu acho que hoje em dia não. Eu defendo ele desde a época do Dunga.
Ah, aliás, desde
a época do Dunga. Eu sempre falei, o Brasil não tem lateral esquerda. Aí tem um garoto que ainda é novo, que é titular absoluto do Real Madrid, que não é tipo...
Não é um time qualquer nave.
Não, é um time... forte no mundo. E o cara, não sei, eu comecei a achar que o Marcelo tinha feito alguma coisa com a filha do Dunga, alguma parada assim. Comecei
a dava isso. Entender, né?
Porque falou com a roupa dele.
Daqui a pouco a Priscila vai falar da Elisa Samudio.
Mas eu não falei sobre isso, não.
Ah, não era pra falar agora, não?
Não. Eu achei que ele tinha falado que a roupa do filho do Dunga era feia.
Deve ter criticado o estilo.
É bem possível.
Porque, pelo amor de Deus, pra você convocar o André Santos, você tem que convocar o Marcelo. Não faz sentido isso.
Na última convocação, ele convocou o André Santos e o Adriano.
Verdade. Mas Adriano foi muito bem. Adriano do Barcelona. Mas eu acho que, falando do Real Madrid também, quem tá me surpreendendo mais nesse início de temporada, o Ozil. Que todo mundo achava que ele não ia falar, é um erro dele ir pro Real Madrid. Ele tá jogando muito bem sobre o comando do Mourinho. E pra mim, tipo, dessa temporada, das contratações novas do Real Madrid, ele é totalmente o que mais tá se destacando. E ruim pro Kaká, né, que tá sem espaço nesse time do Real Madrid. Com o Cristiano Ronaldo jogando pra caralho, o Ozil jogando pra caralho.
Pra quem?
Pra caramba.
Ah, opa! Bota o pi aí depois.
Mas tá sendo uma surpresa boa.
Porque não, o nosso é o...
Ele conseguiu se adaptar, assim, ao time, à Espanha. Mas ele sai, assim, morto. Eu acho muito engraçado.
Esse meio de campo do Real Madrid é muito maneiro.
É muito absurdo.
Muito bom.
Muito maneiro, é muito maneiro.
Muito maneiro, muito maneiro é a palavra. Muito maneiro, porque é bom e é maneiro.
O Kedira marcou muito bem o Ronaldinho Gaúcho.
Eu sou muito fã do Kedira. Acho que é aquele jogador que resolve vários problemas, né? Entendeu? Você bota ele ali e tal, resolve vários problemas do seu time.
O meu preferido é o Xabi Alonso, vou falar, viu?
O pessoal.
Eu tenho problemas pessoais com ele, na verdade.
Não, mas o Xabi Alonso, ele tá em...
Quem
outro
que nível? O Xabi Alonso não faz o tipo mais fácil perguntar.
Até isso. Sem barco.
Poderia não fazer o meu, mas...
Eu tenho problemas pessoais com ele, porque ele saiu do Liverpool. Não gostei.
Achei que ele tivesse dado um toco, alguma coisa assim.
É o quê?
Achei que ele tivesse dado um toco, sei lá.
Não, ele deu um toco no Gerrard, que é muito pior.
Muito pior. Não é todo mundo que faz isso.
Não, muito pior não. É melhor, né?
Muito pior, eu acho muito pior.
É, não, beleza. Agora, em contrapartida, a gente tava falando do meio campo do Real Madrid. A defesa do Milan tava, pelo amor de Deus, na época do...
Camila falou. Ele ia ser o Thiago Silva, meu irmão. Não, mas sem...
Clubismo,
obviamente, o Thiago Silva faz muita diferença, óbvio, né? Mas também eu acho que as laterais, que nem eu falei agora, as laterais são fracas. E se você não tem um meio de campo que defende, o meio de campo do Milan não tá valendo também. Então, como?
O ataque mega rápido do Real Madrid.
E rápido, o ataque super novo, né? É uma garotada.
O de Maria,
o Guaim, o Ozil.
O Maria tava que nem uma manteiguinha, né, cara? Quente na manteiga.
Tinha umas horas que ele queria uma bola.
Não, o Di Maria tava meio irritante, assim. Ele e o Cristiano Ronaldo tinha hora que parecia que tinha que dar uma bola de presente só pra ele.
Mas aquele negócio que o jogador fica confiante, ele vai fazer isso mesmo.
Eu acho que ele começou a querer fazer o golzinho dele, depois tava 2-0.
Né? Eu tenho um amigo que torce pro Real Madrid. O melhor amigo dele também torce pro Real Madrid.
Eu acho que estou tendo uma visão muito superficial do que realmente acontece.
Entendeu? Ele detesta o Di Maria. Detesta o Di Maria.
O Di Maria não faz meu tipo.
Ele acha o Di Maria insuportável.
É seu amigo? Só porque é argentino.
Não, ele adora o Higuaín. Ele adora o Higuaín, por exemplo. Mas ele detesta
o Higuaín faz meu tipo.
Ah, o Igor. Nossa, o Igor aí faz super tipo da minha irmã. Fica lúcida. Esse Igor aí é maravilhoso.
É bem mais bonito. A gente tá falando em que sentido?
Também não é pra tanto. Não, pessoalmente. Futebolisticamente, eu acho que ela nunca
tipo,
viu ele.
Tem outro sentido fazer tipo?
Não, não, é porque pode ser esse gosto
de... Tem só um talento, entendeu?
Não, já tô falando de pegar mesmo, né? Ah, tá.
Ele melhorou. Quando ele chegou, ele tinha aquele cabelinho meio grande dele, horroroso.
Não, e aquele cabelo meio...
Meio argentino.
Não, mas o cabelo dele
era
esquisito.
Mas era um cabelo
meio... Meio Sérgio
Ramos. É, meio colega.
O cabelo dele não é legal. Cabelo dele
é... Estilo a Maurício,
mas é legal curto.
Mas agora ele passou ali a tesoura, tá trans.
Acho ótimo.
Ele tá no Twitter agora.
Tá no Twitter? Ah, tá. Eu não tenho. Eu
inclusive, tem crise de identidade no
não,
Twitter.
Não, mas inclusive, eu tava vendo ontem, parece que eu... Momento fofoca. É, o fã clube do Higuaín pela internet tava reclamando que apareceu um tweet dele, pra mim, um reply pra uma menina aleatória, falando que a menina era muito bonita e perguntou se tinha MSN.
E ah, era eu, gente.
Aí depois ele apagou, teria apagado esse tweet e depois teve um que ele realmente deixou lá falando, ah, só tô indo no cinema, desculpa qualquer coisa, assim.
Mas eu, ele colocou mesmo?
Eu não vi. Quando eu vi, eu tinha apagado, mas gente...
Ah, acho que ele faz a festa das pessoas com
o melhor de tudo era as outras pessoas que conseguiram fazer reclamando. Não, se você quer fazer isso, faz via DM.
Ah,
claro.
Sim.
Não pode deixar todo mundo saber.
Eu acho que isso é uma puta falta de sacanagem.
A reclamação, eu também quero dar pro meu MSN.
Toma aqui.
Mas enfim, voltando ao futebol.
É, voltou.
Eu vou também, deixa eu ver qual é a próxima.
Ah, então, voltou ao futebol, o Mano viu outras coisas também lá.
Viu Internazionale.
Muitas coisas, o Mano fez um tour lá.
É, ele viu o jogo do Lyon, não viu?
Não, ele foi ver a Inter e o Tottenham.
Ele ficou ali na Espanha-Itália.
Ah, tá, entendi.
É a Inter, né? Porque a Inter tem o Felipe Coutinho que ele tá convocando e tem os ex do Guedes lá,
Lúcio,
Michael, coitado, sofreu.
Inclusive falaram que ele bateu altos papos com o Júlio César e com o Lúcio, conversou sobre como é que tá e tal.
Gente, falando em Júlio César, vocês viram o que a Susana Werner fez pra ele?
Não,
ela colocou, tava num programa italiano, né? Que eu não posso dizer o nome aqui porque é concorrente direto nosso.
Então, não é porque a gente não sabe o nome do programa.
Não, é porque é italiano.
Não, é porque é italiano também. Mas ela colocou uma roupa, tipo assim, super sexy, preta, com meia de blá blá blá. E aí cantou.
Meu Deus.
Eu sei que vou te amar na TV italiana.
Meu Deus.
Juro assim.
Meu Deus.
Ah, meu Deus.
O que vocês acham disso?
Eu acho vergonha alheia.
Por quê? Ela não precisa fazer isso. Aposto que não queria que ela fizesse isso, cara.
Nem viu.
Ah, ele ficou com a cara, tipo assim...
Ele apareceu no programa?
Ele tava no dia. Pô, ela vai fazer isso à toa.
Meu Deus do céu,
sempre
cara,
pode aparecer.
Isso que eu falo, sempre que mistura música e jogador de futebol, nunca dá certo.
Aqui, mal, dá uma olhadinha no... Dá uma olhadinha.
Vou ver aqui, Fabrício.
Vestidinho.
Ela tá de luva.
Ó, Susana Werner.
Com uma fenda até a coxa.
Esse programinha não parece, tipo, Jô Soares, uma parada dessa, então...
Cara, não... Ela cantou em português ou italiano?
A gente pode soltar aqui no YouTube pra gente ouvir, vocês querem?
Não, a música te conhece.
Não, eu quero ouvir ela cantando, né?
Sem certeza.
Vamos ouvir?
Sem certeza disso.
Só pra dar esse
gasto. Enquanto você já falou do jogo da Inter.
Por favor, vai lá.
Então, eu tomei o comando do programa.
Tá mandando muito.
A Inter de Milão venceu o Tottenham por 4-3. Né? Sendo que, no primeiro tempo tava já 4-0, né?
4-0 no primeiro tempo.
Pra Inter. E o Tottenham conseguiu fazer 3 gols no finalzinho.
O Tottenham
roubou de uma vírgula. Comentem esse jogo.
O Christian, olha. Eu ia falar Christian Bale.
Gareth Bale.
O Gareth Bale.
Esse Christian é Bale não faz essas coisas
não.
Não.
O Gareth Bale. O Tottenham roubou de uma vírgula, né? Ele fez os 3 gols. Aliás, os 3 gols foram muito parecidos. Os
iguais.
Dois primeiros,
o Michael,
parece que era replay.
Cadê o Michael? Nesse momento.
É, mas o último gol já foi tão no finalzinho que não deu nem tempo de ter aquela emoção. Eu fiquei empolgada.
É, pra sair o quarto.
Mas logo depois,
né?
Acabou e, pô, então tá.
Mas foi engraçado, porque, tipo, o Tottenham teve o Gomes expulso no início do
no
jogo.
No jogo, né?
Sendo que já tava 1-0. É. Aí teve o pênalti 2-0. Aí, tipo, foram 4 gols, sei lá, em...
Ou seja, a Inter relaxou bem. Inter relaxou. E no final do jogo, o Felipe Coutinho deu uma entrevista em italiano, vocês viram?
Não, é.
Já
tá
gastando.
Falando italiano.
Ah, gastando italiano. Gastando.
Aí, ele deu duas assistências,
vamos ouvir,
né? Vamos ouvir a Susana Werner
cantando.
É muito
legal, é bem legal, hein? Aí, se liga só.
Vamos ver se vai dar certo.
Porque Susana é qui! Eccola!
Meu Deus, eu quero ver o vídeo. Põe lá o vídeo.
Medo!
Meu Deus, vocês não estão vendo.
Olha a cara dele.
Que tipo, puta que pariu.
Mas tipo assim, cara, que merda, vai apanhar muito quando chegar em casa, cara. Não, tu se liga que é um playback, né?
Parece.
Vai ficar de
beijo olhando?
Não, óbvio que não. De vergonha, só se for.
Isso não, é caso sério de divórcio,
cara. Tem um negócio
cara.
Em neon, tipo Las Vegas, escrito Susana Werner. Ah, meu Deus do céu.
Esse vídeo vai pro Twitter. Vai. Beijos. E vai ficar de BG. Vamos continuar, né, galera? Cara, ela ninguém merece.
Eu fico intimidada.
Ele tá chorando, cara.
Voltando
ele tá
pro jogo, que é melhor.
Não, ele não tá chorando.
Ele tá chorando.
É o Júlio César, ele chora de
medo. Ele chora por qualquer coisa.
Cara, ele deve estar chorando de tristeza.
Ela é muito igual a Alex, cara.
Ela é. Alex, pra quem não sabe, esposa do Jerry.
Igualzinha.
Rainha das WEG, gente. Tem que conhecer.
A gente tava falando mesmo antes desse.
Do jogo.
Felipe Coutinho, Felipe Coutinho.
Por favor. Não, Felipe Coutinho tá jogando.
Ele deu duas assistências,
né?
Eu acho.
Tá bem. Ele se adaptou rápido também. Chegou, o Rafa Benítez já botou, já é titular, já
é,
joga.
Ele, o Rafa Benítez não. É, quer dizer, porque o Rafa Benítez ele não teve a oportunidade de fazer contratações nessa. É. Quando ele entrou no.
Na Inter,
né? E o Felipe Coutinho é um dos jogadores que ele já chegou caindo chegando, de amores, né? Já, assim. Né?
Ah, então... mas eu gosto muito do Felipe Coutinho também.
É, ele é bom
até porque ele tem. Ele é um garoto, ainda ele parece uma cabeça boa também.
É isso que eu ia falar,
ele é tranquilo,
cara. Eu acho que o Felipe Coutinho vai ser um dos poucos meninos que saíram muito novos do Brasil e que vão se dar bem lá fora.
É, e ele, esse negócio dele gastar o italiano, ele, quando tava no Vasco, ele já fazia, fazendo, né? Ele já tava fazendo italiano desde que ele começou a ser vendido. Então, na entrevista, ele uma hora soltou um agora, que eu acho que não existe em italiano. Depois ele consertou ali, mas deu pra gastar, foi legal, foi legal.
Que nem o Kaká, né? Na Itália.
Cara, eu olho o Felipe Coutinho assim.
Chorando.
Desculpa, ouvinte, é porque a Malu tá me desconcentrando aqui com esse vídeo da Susana Werner, que, aliás...
Ela é muito bonita, ela tá muito bonita, mas... Ela
não,
tá
bonita
cantando,
ninguém fala que ela não seja, né? Mas, cara...
Desnecessário.
Com
essa
um
é a palavra.
Desse, pra que homenagem?
É, não
ele
dá.
Ele é o cara do Cepacol, né?
Ah, eu gosto dele, cara.
Eu também gosto dele.
Óbvio, mas meu tipo.
Mas vai. É o Felipe Coutinho.
Não muito, não. Mas eu acho... da Inter acho que foi isso mesmo. Não teve muita coisa.
É, a Inter relaxou no segundo tempo, claro, né? Que tomou 3 gols do Bale, que tá jogando absurdos no Tottenham.
E o Tottenham tava cheio de desfalque, né?
Tava. O Van der Vaart, por exemplo.
É, mas o Van der Vaart foi expulso, né?
Já foi suspenso no outro jogo.
É, ele tá ficando suspenso por 2 jogos, né?
Eu sei que ele tá sendo considerado um deus lá no Tottenham. Querem fazer estátua pra ele.
Quando ele vai no jogo que ele foi expulso, ele fez 2 gol, gols, né? Assim, sei lá. Então,
tá jogando muito bem. Muito. Ele encaixou
o Real Madrid
muito bem,
que se cuide, porque tá correndo risco de Tottenham ser o carrasco.
Correndo risco não, isso vai acontecer, porque é a maldição dos dispensados do Real Madrid.
Não, e tem a maldição das oitavas também, né? Que há 8 temporadas Real Madrid é eliminado nas oitavas finais da Liga dos Campeões. A gente fica só esperando as oitavas pra ver se a maldição. Se pegar,
dessa vez
se
vai.
Pegar o Lyon, amigo, não tem mais ninguém. O Real é o freguês do Lyon.
É isso aí. Além disso, a gente viu vários outros brasileiros em ação, né? Daniel Alves, Maxwell, Wellington. Isso aqui é a lista da Marcela, hein? Olha só que delícia. É muito bom, né?
Vamos com calma, então.
Calma, calma.
Não, eu falo tudo. Não, eu falo tudo, aí vocês vão, né?
Ah, tá.
Dando os comentários, né, de vocês. Wellington, Ibson e... O que é isso, Marcelo? 300 brasileiros no Benfica e Lyon?
É, vários.
Ela, aí ela ficou com preguiça de escrever.
Quem
todos.
São?
Não, o Lyon, Michel Bastos e
Michel Bastos e Cris.
Vamos começar lá. Daniel Alves. Eu gosto do Daniel Alves. Eu sempre gostei.
Daniel Alves.
Cara.
Eu acho pra que ele tá voando, Daniel Alves.
Tá muito bem.
Não só nessa temporada, mas nessa temporada ele continua bem.
O Barcelona ganhou 2-0.
E na seleção também. É, o jogo do Barcelona foi meio preguiçoso.
Foi bem chato. Foi preguiçoso. Apesar do golaço do Messi, foi bem preguiçoso.
Vi uns dados.
Mas ele não deu show, né, o Messi?
Não, foi? Só fez aquele gol.
2 gols.
É porque eu não lembro agora exatamente, mas eu vi dados sobre o Daniel Alves, parece que o desempenho dele no jogo ficou absurdo, assim, em termos de estatística, sabe? Ele foi um dos jogadores que teve o maior índice de passes certos, que fez o maior número de jogadas no ataque. Ele
meteu
o Messi,
uma bola na trave,
absurdo.
Ele
jogando com o Messi ali no lado direito.
Não, ele, a jogada de ataque do Barcelona saiu muito forte quando sofreu pra lado direito.
Né? Daniel Alves tá no embrulho pra renovar o contrato. Aí o Barcelona dá uma proposta, ele não aceita. O Barcelona dá outra proposta, ele não aceita.
É, porque agora ele tá titular da seleção brasileira.
Tá podendo
tal,
negociar,
dá pra dar,
né?
Uma levantada
pagando
da moral.
Carro. Eu queria ganhar.
Ah, os outros brasileiros tem o pessoal aí com...
É, no Spartak perdeu pro Chelsea, né? Teve o Ibson, que é o ídolo da Maria Luísa, né? Adora ele.
Ibson.
Ibson.
Mas ele não fez gol.
É, o Spartak perdeu
mas
o jogo,
não,
né?
Mas ele jogou
acho que, na verdade, não foi muito bem, não, o Ibson, acho. Ou, inclusive, se não me engano, ele que... Foi quanto jogo?
Foi 2-0, né? O segundo laço
do Zirkov. Pode crer.
E o do Anelka também foi bonito.
Foi. E parece que o segundo gol do Anelka, o Ibson, que
ele levou aquele drible?
Não.
Ah, não, aquele drible eu acho que não fez, não.
Não sei se ele não sei se foi o primeiro ou o segundo agora. Acho que foi o primeiro, então, do Zirkov. Porque ele que devia estar cobrindo o Zirkov, mas ele tinha se mandado pro ataque e esqueceu de voltar.
Ah, vale.
É o Ibsen.
É o Ibsen.
É, vai fazer isso. Mas um que eu gostei, que na verdade dos últimos jogos do Spartak que eu vi na Liga de Campeões, eu gostei dele, foi esse Wellington. Vocês lembram dele?
Eu lembro.
Do
eu
Goiás?
Lembro, né? Mas eu lembro quando ele saiu.
É.
Ele tava até fazendo gol aqui no Brasil também.
Tava jogando bem. Ele saiu bem novinho.
É, ele deve ser garoto ainda. Então.
Eu acho que ele tem idade olímpica. Ele tá jogando bem.
Na seleção pré-olímpica.
Eu não sei.
Mudou bem. Ele ainda tem esse sub-20. Eu não sei se ele é sub-20, mas.
Não, acho que sub-20 não é, não. Mas eu acho que ele tem idade olímpica. Tá jogando bem. O Alex, que é o principal jogador do Spartak, não jogou.
Eu gosto do Alex também. Alex ex-Inter.
E aí, passando pra Liga Europa, que teve jogo ontem, quarto ou não? Foi só ontem?
Ontem.
Foi
ontem.
Só ontem, é isso aí.
Ontem teve uma maratona.
Eu não conseguia saber qual jogo eu via, qual time eu torcia.
Eu vi um jogo muito ruim.
Eu vi o jogo do Liverpool, aquela coisa horrorosa.
Eu vi o jogo do Manchester City. Eu vi o do Liverpool também.
Eu vi do Dinamo de Kiev.
Tá ok?
A cara da Maria Luísa.
Eu tinha que sair, eu parei de ver. Aí eu vi o do Vila Real. Tomou. Tá. O Vila Real apanhou pra caralho.
Mas jogos.
A única parte boa foi o que o Davi Silva jogou, né? Ele é um gracinha. Jogou muito bem, aliás. Não, não. Ele tá jogando muito.
É que esses times da Liga Europa, meio que a maioria tá meio poupando jogadores. Assim. Tipo, o Nilmar no Vila Real só entrou nos 30 minutos do segundo tempo. O Agüero fez gol no Atlético de Madrid, com
a lesão. A parte que o Manchester City é um... E ó, o Liverpool mandou bem, conseguiu nesse empate aí, porque o time tava uma tristeza.
Não, o jogo foi horroroso, acho que foi o pior jogo.
Muito mas aí é que entra a parte que o time do Manchester City é uma sacanagem, porque o time reserva, porque foi praticamente o time inteiro reserva. É o time titular em qualquer lugar do mundo.
O Manchester City é um dos favoritaços.
Mas o Manchester City foi muito chato, mesmo quando tava muito chato assim, o jogo. Assim,
tava muito.
Fez 2-0 e ficou e tomou uma pressãozinha, foi meio chato.
É, mas o Davi Silva, além de ser um belíssimo destaque estético, correndo pelos gramados.
Belíssimo.
Tá jogando muito bem.
Bela, maluco.
Acho que ele deu assistência pra dois gols, se não me engano. Do Adebayor. Adebayor fez 3 gols.
É, até porque o Manchester também tem o clássico no fim de semana contra o Arsenal. Então eles estão realmente... O Arsenal que é a próxima ponta da...
O Arsenal já passou.
Ih, não, mas teve o gol do Eduardo da Silva, tão legal. O gol do Eduardo da Silva. O Eduardo da Silva era do Arsenal. Aí ele foi pro Shakhtar, que inventou o Arsenal. E ele fez o único gol da derrota de 5-1. Mas e aí ele não comemorou. E a torcida inteira do Arsenal comemorou o gol. Acho bacana. Ele é o ídolo lá.
É, o cara do sistema de som falou... Aí todo mundo... Eduardo! Como se fosse um gol do Arsenal.
Acho tão bonitinho essas pessoas.
É bonitinho.
Eu tava falando ontem, vocês viram aquele, o César, que parou, tipo, tava na entrada do gol, aí tipo,
gente,
ele achou que fosse...
Você viu esse lance?
Impedimento, e aí se deu mal, porque não era o goleiro.
No jogo do Barcelona.
Ah, eu vi, pode crer.
O cara, ele achou que tava pedindo, parou de jogar.
Brasileiro, hein?
Ninguém marcou nada. E depois tu viu o gol que ele perdeu, o gol aberto, no rebote. Nossa senhora.
É, tava falando que a arbitragem tava tinha ido muito bem nesse jogo do Barcelona. Eu acho que o VT era falando que a arbitragem tinha ido muito bem. E aí quando eles acertaram e não dá o impedimento, o cara parou.
O cara se deu o impedimento.
Ele não tava
impedido.
Essa é
nova. A gente tava falando sobre essas pessoas assim que são super, sei lá, não sei se é honesta a palavra certa, mas as pessoas que não, sei lá, não querem passar por cima. Porque lá em Curicica tem, né, aqueles joguinhos de futebol assim. Aí, tipo, a gente tava falando disso, porque tem gente que sofre, que não sofre pênalti, tipo. E beleza, não, aceita, mas teve um jogo, eu não me lembro qual foi, que o cara deu uma escorregada assim, não em Curicica, mas um desses jogos famosos aí. O cara deu uma escorregada, aí o juiz foi, tava no lance, né? Mas não viu porra nenhuma, porque marcou, foi lá, marcou o pênalti. Aí o cara que caiu levantou, tipo, fazendo um nãozinho, assim, sacou? Não.
É, porque o juiz pode voltar atrás até a bola iniciar.
Exatamente.
Eu falo nisso, eu tô...
Mas é legal essa atitude da pessoa,
não,
né?
Não, na terça-feira mesmo aconteceu isso no jogo da Série B, Bahia e Figueirense. O goleiro do... O juiz tinha marcado tiro de meta. Aí o goleiro do Bahia... Era até o Simo optando. O goleiro do Bahia falou que tinha tocado nele mesmo e tal. Aí o Simo foi lá, agradeceu e marcou o escanteio. Legal, assim.
Novidade.
Agora, isso acontecer é raro. Em um milhão.
Mas eu acho bacana, porque
eu acho legal,
futebol,
claro.
No futebol tem muito essa política do malandrinho. É. Tem que ser malandrinho.
Todo mundo quer ser carioca.
O cara claramente jogou a bola pra fora e levanta a mão. Isso me dá uma raiva.
De automático levantar a mão.
Finge, tipo assim, então finge que tá tranquilo. Até no Inter leva o cara levanta a mão. Você vê como é tão automático, né?
E agora a gente tem jogador que fez 3 gols, né, maluco?
Tem.
O intervalo agora vai ser em homenagem. Fala
em homenagem ao Adebayor, que marcou 3 gols no jogo do Manchester City. E o Bale, quando já falou, 3 pro Tottenham na derrota por 4-3 pra Inter de Milão.
Então é isso. Agora a gente
fala qual é a música.
A gente vai pra um rápido intervalo. E a música, né, pedido do Adebayor, ligou pessoalmente. Não, ligou pessoalmente não dá, mas ligou pra gente falando: olha, quero ouvir Sex on the Fire do Kings of Leon. E é isso que a gente vai. Sex on Fire, foi mal. É que ele falou pra mim assim, ó. Eu anotei assim. Sex on Fire.
É porque não fala inglês muito bem, você não tá entendendo.
Sex on Fire do Kings of Leon. Bom, futebol da mulher volta já. Para de rir, gente. Senão o pessoal vai achar que eu errei de verdade, cara. Sacanagem.
Esse livro é bom, mas não é maluco.
Atuou. Voltando com o seu futebol e mulher, pra você que quer acompanhar a gente, como deve, né, acompanhar de verdade, vou lembrar o Twitter, né, twitter.com/futebolemulher. Também tem o futebol-mulher.blogspot.com, várias matérias que a Marcela com certeza já bombou o blog, ela, Camila, Malu, eu.
Com certeza.
O blog tá lá recheadinho. Então vamos lá, recomeçando com a Sul-Americana.
É, fala Sula Miranda.
Não é a Sula Miranda, cara, relaxa. Recomeçando com a Sul-Americana, a gente tem uma ligeira confusão aí, né? Com a Comebol.
Confusão?
É. Todo mundo confusão. Avançou. E a Comebol vai fazer o quê?
Não é uma confusão, é uma preocupação.
Preocupação, né? É.
Tremais.
Depende, preocupação pros times que estão no brasileiro, pros que estão na Sul-Americana.
Não,
Estão felizes, na verdade.
Não, tem até os que estão na Sul-Americana e com chance do brasileiro.
É, você vê, tem gente que corre risco de ser rebaixado e ir pra Libertadores, ali.
É, mas isso aí, na Copa do Brasil, tá aí pra isso, meu irmão. Também.
Copa do Brasil.
Todo ano tem um perigo alguém também aparecer aí da Série B.
A Sul-Americana virou a Copa do Brasil com os convidados, né?
Esclarecendo pra galera aí que não tá acompanhando, que com certeza tá, né? O pessoal que ouve.
Ah, tem que
estar,
né?
É dever de casa, como a gente falou.
Óbvio.
A Comebol falou que poderiam ser 4 vagas caso nenhum brasileiro ganhasse.
Serão 4 vagas, né? O Brasil terá direito às 7 vagas dele. O Inter ganhou. É, porque são as 7, quer dizer, o Inter, que foi o campeão, o cara da Copa do Brasil,
que é o Santos.
São 6. Né?
São 6,
o Hugo Santos.
E as 4 vagas. Terão direito às 4, às 6 vagas.
Não terão 7.
Não terão 7, ou seja, se alguém ganhar a Sul-Americana, balbar o brasileiro e tal.
Foi,
um monte de gente secando o pessoal da Sul-Americana, né?
E não, dessa vez.
Todo mundo passou.
Todo mundo se classificou.
É, dessa vez o Galvão não vai poder falar que é o Brasil na Sul-Americana, porque tem vários todo mundo torcendo contra.
Isso é sempre mentira, na verdade. É sempre mentira o negócio do Brasil. O Brasil todo torce contra o time, só o pessoal do time torce por favor. É. Mas dessa vez é realmente verdade, porque tá todo mundo, a maioria das pessoas estão secando os times da Sul-Americana.
Alguns times estão claramente não se importando muito com a Sul-Americana, foi até uma surpresa eles terem avançado, é o caso. principalmente do Atlético Mineiro, né? Mandou o time
reserva.
Mandou o time nem o técnico foi.
Mandou o time reserva na volta. Porque na ida
na
fez.
Volta,
na
volta.
Ida fez com o time titular 2-0.
Foi aquela coisa, se a gente perder, né?
É, não, mas foi uma estratégia, tipo assim. Na ida a gente fez 2-0. Ah, então pra não se desgastar com a viagem, vamos tentar segurar com os reservinhos.
O Goiás tinha poupado jogadores, acho, no primeiro jogo. No segundo, agora poupou também.
Com o time todo.
É? Então no primeiro jogo o Goiás tinha poupado alguns jogadores, também tá numa situação delicada no campeonato. O Avaí também teve alguns desfalques e tal. O que tá indo com mais vontade mesmo é o Palmeiras, né? Porque tá mais difícil pra ele chegar no, no G4.
Não, fora isso, o Palmeiras realmente é o que tá mais...
Tá mais
é um time legal forte. E dá pra chegar. É um caminho mais fácil. Assim.
Pro Palmeiras, né?
Mas sabe que é legal pra esses times que estão mal no Brasileirão? Porque serve de maior estímulo, você vê. O Goiás foi uma vitória, de certa maneira, heróica contra o Peñarol.
Foi
verdade. Porque tava com um homem a menos, foi uma derrota, né?
Mas foi uma derrota heróica.
Foi uma classificação heróica. Tava com um homem a menos, fez um gol ali, do cara arrancou e fez o gol, né? O Rafael Moura fez um golaço. Mó pressão, né? O time do Penal.
É, nada mais herói que o Avaí ontem.
E o Avaí foi mais herói.
Pô, o Avaí, cara. O Avaí fez 3 gols em 7 minutos.
É, então, mas tava em casa, né? O Goiás tava fora de casa ainda. Ah,
Camila,
pô.
Deixa o número do Avaí.
Vamos dar uma olhada
no Avaí. Vamos pro Goiás aí, gente. Coitado.
Pô, Goiás foi lá pro
Lucas. A gente já falou do Avaí aqui, tá?
Não, mas
vamos jogar
o azul e branco. A gente não gosta do Avaí.
Essa parada de secar é importante mesmo, porque se virar G3, né, o pessoal que tá tudo animadinho...
Já pensou que pode acontecer do Palmeiras ser campeão do Sul-Americano e o Corinthians acabar em quarto e não ir pra Libertadores?
Acho tão legal. Não, e dessa vez, ao contrário do ano passado, dessa vez a final do Sul-Americano é depois do Campeonato Brasileiro.
É depois.
Ou seja, domingo vai acabar o Campeonato Brasileiro, aí quarta-feira de campo tem o Palmeiras na final. Vai tá, o cara que foi quarto colocado vai estar tá o quê? Vai em caravana secar o Palmeiras, né? Porque senão não vale nada a quarta posição dele.
E agora os quatro brasileiros se enfrentam nas quartas de final. Não, sim, óbvio, né?
Não tem um jogo de quatro.
Tem um jogo de quatro times há muito tempo. Ainda. Mas...
Ou seja, e aí tá todo mundo brasileiro na final, né?
Não, mas jogo brasileiro assim. na semifinal.
Então, alguém falou assim...
Eles não vão se enfrentar na semifinal?
Não, na quarta.
Não, não.
Eles não se enfrentam na semifinal?
Pô, aí é muito. Aí é realmente não querer que o time ganhe, porque eles botaram pra se cruzar na quarta. Vou botar de novo pra se cruzar na quarta.
É, mas é porque na Libertadores tem isso.
Eu acho que na Libertadores esse ano acabaram com isso.
Acabaram com isso?
Mas eu acho que não tem isso, não. Aí eu tava vendo até a chave dos times.
É, eu não sei se eles se enfrentam por causa do chaveamento ou por serem do mesmo país.
Não, isso é por causa do chaveamento. As quartas agora foi por causa do chaveamento.
Ah, então talvez a semifinal eles.
Eu acho que a semifinal não. A chave do Palmeiras, por exemplo, eu acho que é mais dificinho, assim, porque na outra chave, tem a LDU e o New Old Boy da Argentina.
Meteu seis
num time lá
qualquer. Fora de casa.
Enfim, eu nem sei quanto foi o jogo do New Old Boy, mas eu imagino que ele tenha se classificado, né? Venceu de 6-0 primeiro, aí vai. A gente lê que ele perdeu de 7 segundo. Acaba com essa tese toda. E na outra chave, o único mais complicadinho é o Independente do.
Pra mim, os outros times não são... Tem muita chance de um brasileiro ser
agora
campeão
da Sul-Americana. Agora só tem um time que eu esqueci. O Independente, o outro de baixo é um outro time que eu agora esqueci.
Um colombiano, não.
Um colombiano.
É, um colombiano que eu esqueci o nome.
Deportivo,
não.
E com essa...
A gente chuta. Liga,
Deportivo,
Universidade.
Universidade em algum lugar, vai.
E com essa reviravolta aí, né, na Sul-Americana, reviravolta não, com essa confirmação dos nossos times brasileiros na Sul-Americana, dá uma mexida também no nosso Brasileirão, né, só pra não dizer que a gente não falou de flores, mortos,
dá uma agitada, né, dá uma agitada.
Pois é, né.
E agora já fica
emoção mais, até o final.
Fica mais gente com ambição no Brasileirão, tem times que agora estão super empolgados, tipo Grêmio... Sei lá, quem mais?
São Paulo.
Atlético Paranaense. É, não, mas viu, até Atlético Paranaense já tava ali, né? E São Paulo, por exemplo, que já tava mais
Grenou
distante, agora já tá empolgado, porque é uma realidade.
E até o Vascaíno, você achou?
É, verdade.
Eu vi gente falando do Flamengo, ele é meio utópico, mas beleza.
Ah, mas o Flamengo é sempre
todo
assim.
Mundo acredita no que quiser. Né?
E aí, no Brasileirão, a gente vai pra 31ª rodada. Rodada de clássicos, né, gente? Vai ter Grenal, vai ter Palmeiras, né? Corinthians.
Flavaz.
Eu queria ir no Flavaz, mas a Malu me...
Não, no Engenhão,
me
não.
Encorajou.
Flamengo e Vasco no Engenhão ainda não tem essa capacidade.
Depende de como você for, né, cara? Se for de trem, eu aconselho muito.
Porra, de trem, Flamengo e Vasco, de trem.
Eu não aconselho.
Ah, tá.
Não, mas o problema não é ir como, entendeu? Chega lá é tranquilo, o problema é ficar lá, entendeu?
Não, no estádio
não,
é
dentro
tranquilo.
Do estádio,
dentro do estádio
não é problema.
Não,
problema é
no entorno do estádio. Não, dentro do estádio é tranquilo. O pior é as redondezas do estádio. Ah, isso aí que é.
Não, o Flamengo e Vasco tem que ir você tipo trem, conhecendo o clássico. Eu indo na cara. Na coragem,
tem que ir com um peguete bem grande, alto e forte pra me proteger.
Mas
também.
Você não conhece o clássico? Como assim? Você não conhece?
Não, eu digo assim, eu vou no Maracanã, eu sei como se der merda.
Eu ainda não fui, porque eu vou de trem. Eu sou povão, entendeu?
Povão.
Então eu ainda não me aventurei de clássico de trem, mas eu já tenho consciência que uma hora eu vou ter que ir dar a cara lá, porque vai ficar 2 anos com isso, eu não vou ficar 2 anos.
Eu não
sou
nem baixo, não.
Já
apanhei.
Eu não vou no Flamengo e Vasco.
Já apanhou,
Flamengo
Como
Vasco,
foi?
Não.
Conta aí.
Falei, não, eu tinha spray de pimenta na cara.
Espeito de quem?
Spray de pimenta.
Spray de quem?
Spray do pimenta.
Espeito de quem?
Espeito de
quem?
Espeito de quem? Espeito? Espeito?
Que isso? Spray do pimenta? Pior ainda.
Espeito de pimenta?
Espeito de pimenta. Então é isso, galera. Não é isso não, cara.
Não, calma aí. Tem clássico pra cadeia ainda.
Ó, temos o Grenal.
Grêmio Inter!
Ô, maneiro esse jogo.
Olha, Grêmio Inter, eu acho que vai ser um dos melhores jogos. Porque o Inter, apesar do Inter ter meio que fazendo um docinho nas últimas rodadas aí, não sei o quê. Esse é um jogo que o Inter não quer perder. Primeiro que é Grenal. Segundo, porque o Inter obviamente não quer deixar o Grêmio chegar na Libertadores assim, né?
Porque a imprensa tá mal falando, o Grêmio, a melhor campanha, segundo o Grêmio.
É.
Eles tão bolados com isso, mas eu tava perguntando, mas quantos pontos o Inter tem?
É, não! E eu vi o Rafael Salles falando. Até parece que o Inter não ganhou nada esse ano. Vocês já esqueceram que o Inter ganhou a Libertadores.
É a minha sensação, porque realmente.
Exatamente.
Não, e eles falaram que, independente de poupar time contra o Grenal, eles não vão fazer isso.
É um outro mundial.
Contra o Grenal, não, no Grenal.
E eles têm motivação extra.
É o Grenal 380. Porque lá no Sul é muito engraçado, porque o Grenal é tipo. Todo
tem
mundo
número.
Sabe qual é o Grenal. Esse é o Grenal 300.
Pior que tem
é o único lado, né? É o único lado.
É de lá,
vai
né?
Chegar no 1000.
Porque nome até tem outros casos que tem nome.
Não, tem uns que tem nome assim, o Grenal do não sei o quê.
Não, mas
o Grenal da Ressurreição.
Mas tem outros casos que até tem nome.
Isso é igreja, cara?
Hã?
Isso é quase
tipo
isso.
Santo Grenal,
é,
quase
é. Assim.
É tipo não, Grenal.
Tem outros clássicos que até tem nome também, tem um nomezinho e tal. Mas esse negócio de número.
Número.
Só o Grenal.
Sabe qual é? Ah, não, porque no Grenal 320 teve o gol.
Ele lembra, né?
Tipo, no Grenal 155, uns 45 minutos do segundo tempo. Isso é, não, mas isso é muito legal, eu acho legal isso. Enfim, tem outros clássicos, tem estreia do Tite, né, gente? Tem estreia do Tite. Engraçado que o Filipão. Mano. Alguém viu a coletiva do Filipão depois do jogo da Sul-Americana?
Não.
Alguém perguntou ao Filipão, qual é a desvantagem ou a vantagem do Corinthians por estar estreando o técnico? Aí o Filipão falou, não, o Corinthians tem todas as vantagens. Tem todas as vantagens porque tá voltando, tem time bom, tá voltando o jogador. O Palmeiras só tá na desvantagem. Como assim? O Palmeiras só tá na desvantagem. O Corinthians...
Aquele que confia no time dele.
O Corinthians não ganha 6 partidas. Não, é aquele negócio de querer...
Jogar tipo, não.
É aquele negócio
não são os favoritos.
De querer passar o favoritismo, mas, pô, exagerou.
Eu odeio time fazer isso, porque tem, cara, se é favorito, tem que chamar a responsabilidade de favorito. Fica, não, você é favorito. Não,
eu
você
acho que
é
o cara pode até não, querer
é
dividir.
É, eu acho que clássico outro, vale outro dividir, né?
E tal, mas assim também a gente
faz. É, assim, tipo, não tem vantagem nenhuma. Eu sou cavalo paraguaio.
Basicamente,
eu tô aqui por acaso. Mas eu acho que esse jogo também vai ser legal. Apesar de clássico em São Paulo.
Clássico em São Paulo costuma ser chato, mas esse último clássico me surpreendeu. Esse São Paulo aí foi meio
mas
bizarro.
Mas eu acho que também é por causa das características do Santos.
Foi.
Só pra falar o último clássico também, lá de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro.
É, foi bastante legal também.
Esse é bom porque um... tá brigando pra ganhar e o outro tá brigando pra não cair.
É, né? Tipo, decisão pros dois.
Né? E é aquela coisa, Atlético e Cruzeiro é tipo Inter e Grêmio, assim, o fim da vida dos atleticanos, se eles forem rebaixados
não,
o Cruzeiro
e
for campeão
não,
brasileiro.
Ainda tem, mas isso é chato, assim, o Cruzeiro e Atlético, porque o Atlético quase não ganha, cara.
É, pra falar,
vai o Beto
Camila tá torcendo pro Atlético
mas
Mineiro.
Mas é a estatística dos últimos 10 clássicos, o Atlético
é freguês.
Não é dos últimos 10 clássicos, não. Eu odeio vendo as estatísticas na Wikipedia. É muito bizarra a diferença.
Então, tipo, é triste. Você se atleticando, vai no jogo confiante. Aí toma de
vai
novo.
No jogo confiante. É não. Igual o Flamengo e Vasco não,
até,
decisão de alguma coisa.
Até
o Vasco
porque
vai
nesse,
perder.
Até porque nesses atleticanos realmente não vão. Porque o estádio da torcida do Cruzeiro... time só tem vai ter Cruzeirense. O atleticano vai ser como visitante. É. Vai ser um jogo do Cruzeiro.
Eu não acho legal,
porque eu gosto de passar.
Mas dependendo também, não sei qual é a capacidade do estádio.
40
é grande.
Mil.
É o Parque do Sabiá.
Então
né?
É palhaçada. É.
Sábado, dia 23 de outubro, aniversário do Rei Pelé.
Ah, tá.
Bacaninha, né? Cara,
pra
o Pelé, cara.
Você.
Agora só se fala nisso. Agora o Pelé, todo ano, faz 69 anos. Especial Pelé.
Pô, cara, mas
não,
cara, 70 sabe o que eu tava pensando anos, outro dia?
Pô, saco.
Cara, o Pelé, pra mim, ele é tão ícone que às vezes eu esqueço o quão velho ele é. Pra mim, ele é uma coisa tão atual.
Eu não gosto do Pelé.
Mas na verdade, é chato, você não esquece o quão velho ele é. Ele é o Pelé, não muda de cara desde que ele tem 17 anos.
Velho,
cara,
o Pelé é super conservado, cara.
Ele não envelhece, não.
O Pelé é super conservado, essa é a realidade.
Desde que eu nasci, o Pelé tem a
mesma cara. E detalhe, assim, você olha.
Mas desde que você nasceu, ele realmente tem.
O Pelé é o Ué.
Não, você olha ele andando assim, ele realmente agora ele tá andando que nem um velhinho de 70 anos.
É mesmo?
Mas é, cara, mas assim. É cara, ele é muito.
Conservado,
a cara dele é muito conservado. Perfeita. Tipo, é. Parece um.
Museu de cera.
Cara,
né?
Mas é porque a cara dele. Exato. A cara dele tá muito aí, então a gente fica. Ele tá muito presente. Não é aquela coisa que. Pô, você vê que ele jogou um jogador muito tempo atrás, já ficou uma tempão.
É, aí vê aquele final.
Ele envelheceu. O Pelé tá sempre aí aparecendo.
É, cara.
Fazendo anúncio
se o Pelé fosse
de remédio
tipo,
pra contra.
Se o Pelé fosse tipo argentino, cara, ele ia ser muito.
Osteoporose?
Ia ser.
Escola a urna.
Impotência?
Imagina se o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo.
Não, mais de 1000 gols e o cacete.
Cara, mas não, Pelé pra mim é muito chato. Ídolo, cara.
Não, eu concordo com o Romário que Pelé calado é um poeta. Mas, pô, a gente tem que valorizar, entendeu? O cara, pô, é o rei do futebol, ganhou 3 títulos com o Brasil. O Brasil só foi ganhar depois do Pelé, 24 anos depois do Pelé.
Bizarro,
tinha esse marco, esse trauma, né?
Mas eu acho que
mas o Pelé
o
também
Pelé,
tem um trauma, né?
Ele fala, beleza. Mas ele fica querendo dar pitaco em qualquer coisa. Isso é muito
pergunta,
chato.
Ah, pergunta, olha.
Então, assim, o problema é que as pessoas...
Pode. A crise na Palestina e tal, o Pelé lá falando. Não sei o que.
O problema é que a pessoa vai perguntar pro Pelé, né? Saber o que o Pelé acha. É. Ele vai dizer, não quero comentar sobre isso.
É, maluco.
Ele é um cara acessível.
Pergunta, mas pergunta, maluco.
Renato Gaúcho, o dia que se aposentar, também vai ficar assim. O dia inteiro falando na televisão.
Vai ser bom,
televisão.
Né?
Imagina,
mas ele não vai ser ícone. É.
Quem?
O Renato Gaúcho vai ser ícone que nem o Pelé, será?
Não
é ícone que nem o Pelé, mas vai falar que nem o Pelé.
Mas sabe o que eu acho também, cara? O Pelé...
Mas ele é engraçado.
O Pelé, eu acho que ele tinha, tipo, um futebol que deveria nascer, tipo... Se ele nascesse, por exemplo, num momento como agora, assim, tá cheio de craques por aí. Eu acho que ele não ia brilhar tanto, sabe? Porque eu acho que na época que ele jogava só tinha gente meio...
Não.
Claro que não, cara. Tinha muito craque na época dele.
É impossível mais craque na época dele. Porque se o cara destruiu... O cara destruiu na época dele, destruiu. Sabe? Mas agora, dizem que o Pelé...
Mas ele era muito... Ele era muito disparado, assim. Era bizarro.
Mas dizem que o Pelé revolucionou o jeito físico. Sabe? Ele passou a ser um cara, assim... Um físico muito, muito foda comparado ao pessoal da época.
É porque era meio amador, né? Hoje em dia, talvez todo mundo tá muito mais no nível, chega... muito mais nivelado do que naquela época.
Mas eu acho que ele dizem que...
Mas eu sempre fico com essa impressão, cara, que o Pelé era muito mais absurdo, assim.
Ele era, absurdamente... ele era absurdo.
Não, ele era.
Pois é, por isso que eu tô falando.
Mas não dá pra saber isso.
Mas é porque a Camila tá falando, hoje em dia você tem um processo de formação de jogador de futebol que não existia na época do Pelé, entendeu? Você tem toda a preparação física, o esforço que o cara faz hoje em dia é muito diferente. Por isso você vê, por exemplo, o Ronaldo. O processo dele de se fortalecer como fisicamente ferrou com o joelho dele, entendeu? Você não sabe dizer se na época, se o Ronaldo tivesse nascido na época do Pelé, de repente ele poderia ter sido melhor ou ele poderia não ter sido tão bom assim.
Eu acho que o que eu valorizo, assim, se o cara na época dele, pô, era um rei, destruiu, fez mais de 1000 gols. Eu li a biografia do Pelé, já que você não é muito engraçado.
Caraca,
que se não é muito engraçado, você te cobra porque ele tem 1000 gols. Todo jogo assim, não, hoje eu já
recordo
pulando
com os
3 gols. 5 gols, 6 gols.
Não, isso. Na época do Pelé tinha muito craque. Na época do Pelé, vamos combinar.
Mas eu acho que na verdade.
Só na seleção brasileira tinha, pô.
Mas na verdade, várias épocas tinha.
Era outro universo. Hoje em dia, acho que é mais difícil aparecer uma coisa assim, justamente por causa da concorrência, hoje o nível...
Pra você
assim,
ver.
A preparação física é muito mais fácil botar. Claro que se o cara é bom, ele vai se destacar.
Mas quem viu, Pelé fala, quem viu o Pelé fala que ele era completo em todas as atributos. Ele chutava com as duas pernas, cabeceava, corria, driblava. Eu só não sei se ele marcava.
Acho
mas
não.
Marcava gol. Ele, então, quem viu? Eu não vi o Pelé, mas quem viu o Pelé fala que ele era absurdo por causa disso. Porque ele tinha um repertório absurdo de jogadas. Tanto
hoje
que ele
em dia,
ele zoou o Maradona por causa disso. Ele zoou o Maradona e falou: como eu vou competir com um cara que nem sabia cabecear e nem sabia chutar com a perna direita?
Não, Pelé
ele sabia usar a mão, o Pelé não sabia, tá?
E também tem aquela parada da visão periférica dele ser de 90 graus, 180 graus, né? Como uma parada dessa.
Aí
ele conseguia enxergar, tipo...
Isso é o problema da ciência querer explicar tudo.
É, né?
A
física não deu certo. Depois de Pelé com 70 anos, ainda assim consegue ganhar muito mais do que vários craques e craquezões aí do mundo, né?
Era o quê? Dinheiro?
Dinheiro. Aqui tem uma listinha aqui básica. Tem uma listinha aqui básica, né? Quando o quesito é faturamento, o Pelé ele consegue ganhar mais do que Messi, do que Ibrahimovic, do que Kaká, do que Totti.
Só que o Cristiano Ronaldo ele não consegue ganhar mais.
Ah, mas aí. Pô, mas o Cristiano Ronaldo é.
Ele ganha mais que o Messi, que é o melhor do mundo.
Ganhar mais que o Messi
é assim. Mas a marca Pelé, aquela marca que ele.
Eu, se fosse o Messi, pediu aumento.
É.
Depois de ver essa matéria aí, ó.
Sim, mas segundo.
Eu aposto que
a piada do Barcelona é o Messi renovando o contrato, né? Que ele renova. Não, porque eu acho que eu melhorei como jogador, renova o contrato. Mas a multa do Messi é 500 milhões de euros.
Ah, tinha que ser.
Tem que ser, né?
Senão chega
será
qualquer
que paga?
Lá.
Esse eu não tenho essa se viesse, sei lá, um sheik árabe pagasse.
Que isso, é muito... Olha, isso o é muito dono engraçado. Do Manchester City é o dono de Abu Dhabi, você sabia disso? A família dele é dona de Abu Dhabi. Olha que absurdo.
Ele é bonito?
Não.
Ah.
Não é.
Ele tem cara de...
árabe.
Parece o Y, na verdade. Parece
mas o Y tem cara de árabe.
Pois
realmente.
É, você acha o Y bonito? Eu conheço gente que acha o Y bonito.
Eu conheço. Não acho ele bonito, mas se chegar...
Nossa, eu conheço muita gente
muita
que acha
gente
o
que
Y
acha
bonito.
Muita gente que acha
é. Então, ele parece muito com o Y.
Adoro. Mas apresenta aí, Marcelo.
É mais moreninho que ele.
Ele é
pessoal
menos
com moreninho que o Y. Vive e mexe, ele aparece na tribuna vendo o joguinho.
Lá direto.
Avalia, avalia.
Eu ia comentar uma coisa sobre esse negócio do Pelé. Pra você ver como a época não dá pra comparar. Você acha que o Garrincha ia conseguir jogar hoje em dia com aquelas pernas tornadas?
É, né?
Não ia passar em peneira nenhuma.
E o Gerson que fumava no vestiário?
Pois é.
Não, o Garrincha tá falando só das pernas tornadas.
Pois é, outras coisas. O Garrincha tinha outras coisas, mas... O cara ia olhar pro Garrincha e falar, meu filho, volta pra casa.
É outra era, outra jogador época, de futebol. Né?
E ele foi um dos melhores de todos os tempos.
Eu valorizo o cara que é bom na sua época, que nem a discussão... Isso é a discussão
dia,
fora do futebol. A discussão do Michael Schumacher. Ah, não, porque na época do Michael Schumacher, quando ele ganhou 7 títulos, não tinha ninguém tão bom.
Não, como é que a gente vai saber? Quem
Schumacher ganhou o título ontem.
Quem apareceu, o cara atropelou. Na isso que é importante, dele. Quem apareceu,
mas justamente isso que eu falei, cara. Se o Pelé estivesse... Hoje, jogando o futebol que ele jogou lá, hoje, talvez ele não fosse... Não, cara, será?
Eu acho que ele ia destruir também.
Eu acho que ele ia destruir, mas não dá pra
dizer.
O Ronaldo
destruiu, sabe? É, ele ia se adequar.
O cara, ele é bom, ele ia
não dá pra saber.
Talvez não fosse fazer mil gols como ele fez.
É, isso não, isso
não. Dá pra saber
mil gols,
bom ele
se destacar. Da mesma forma que a forma de treinamento mudou, cara, a forma, tipo, eu acho que a zaga de antigamente não tem nada a ver com a zaga de hoje.
Não, mil gols é muito difícil. O goleiro antigamente era muito difícil.
Exatamente. Antigamente... Ah, o sistema defensivo não era tão priorizado quanto o time jogava com 4, 5 atacantes. Sabe? Era
se
mais
bem
fácil
que o Romário fez mil gols, né?
Veio o Mandrake também.
Eu sou a favor
o Romário é tipo Maradona, né?
Eu sou a favor da conta do Romário. Inclui tudo gol.
Não, eu sou a favor.
Romário é um monstro.
Mas vamos combinar que a conta dele é mais.
Mas
que
o Pelé.
Pelé.
O Romário contestou a conta do Pelé também. Falou que a conta do Pelé é tipo umas coisas meio Mandrake, tinha amistoso contra o exército e tal.
Eu acho que na verdade, os mil gols do Romário são mais mil gols do que os mil gols do Pelé.
Será? O Pelé passou muito de mil.
O Pelé passou muito de mil.
O Pelé passou, a gente passa mil gols do Pelé. O Pelé passou muito de mil.
É, mil.
Pelé fez gol pra cacete.
Mas o Romário é um monstro da
área. Não.
Cara, uma coisa que eu não gostei em relação, do Romário em relação ao Pelé foi aquela declaração. Ah, Pelé, sim, eu sou tetra. Tipo, vocês lembram? É, tipo, muito tempo atrás.
Ele não é tetra.
Não, é, ele falando.
Não é tetra, ele é campeão.
Ele é campeão, exatamente. Foi assim. E eu era mais nova.
Não, o que eu adorei,
nova hoje,
o que eu adorei foi o Pelé caladão poeta. Essa foi muito
legal. É porque a graça do Romário é ficar as declarações dele pro Pelé, cara.
Porque o Pelé também gosta de se meter na vida do Romário,
né? Eu acho o vibe
isso. Também
dá
acho.
Graça
uma das...
Ah, não, o Pelé é o máximo. Ah, não, o Romário também é o máximo.
O Romário, além de ser cracasso...
Pelé, eu te amo. O Romário também te amo.
O Romário, além de ser cracasso, ele ainda... Ela é excelente, ele falando. Ele, não é que nem jogador... Não é que nem muito jogador que tem que... Porque eu respeito muito o
Robinho.
Ele tinha opinião.
Nervos,
fala logo que o Pelé é calado.
A humildade do Robinho me dá... O Robinho falando de qualquer coisa. Não,
porque minha equipe é muito boa. Não, porque
é minha equipe, né?
É, não, é tudo a equipe, nunca é ele, sacou? Ah, porque você tem uma boa. Não, não, que isso, mas eu, meus companheiros aí, não,
minha. Cara, mas o problema, porra. O problema às vezes não é nem o jogador, o problema é a. É, hoje em dia, sabe? O que envolve isso. O cara tem medo de ter personalidade pra falar porque ele sofre uma cobrança dos outros caras, né? Muito
mas,
forte.
Mas quem tem personalidade fala direito. Até
e
hoje.
Quem, é e quem no Brasil hoje em fala, dia tem personalidade?
Você não viu o cara
lá.
Com o Romário,
quem
sabe?
Tem personalidade? Quem tem personalidade hoje no futebol brasileiro?
Ah, eu acho que, por exemplo, o Neymar, apesar de novo, faz entrevistas muito melhores do que vários mamães.
Ele tem personalidade, mas ele exagera na dose, né?
Eu acho que ele fazia.
Mas ele faz.
Aí depois que aconteceu, tipo, ele deu uma... Tudo que ele fala é meio...
Tá virando o Robinho, cara?
Eu acho que você vê. O Neymar, por exemplo, dá presente pra Patrícia Poeta, uma joia de 3 mil e tantos reais.
Por isso que eu quero ser jornalista.
Pra ganhar joia.
Não, pra ganhar joia, claro.
Não faço questão que seja do Neymar.
Eu acho que as entrevistas dele são razoáveis, assim. Eu acho que é melhor do que a maioria. Eu não gosto de jogador de futebol. E aí, agarrou muito, hein? Pegou tudo. Ah, Deus me abençoou.
Deus me
abençoou.
Glória a Deus.
Graças a Deus, meus companheiros, minha família, minha mãe, meu pai. E a gente fez o que o professor pediu. E é isso aí que é importante conseguir os 3 pontos.
E a Xaxa e a Xuxa. Tem personalidade. Alô, jogadores do Brasil. Personalidade na hora da entrevista.
Vocês, jogador brasileiro mal sabe falar, quanto mais falar bem, né? Ele tá pedindo um pouco
errado,
demais.
Mesmo. É melhor do que vamos diverte. Não, fala errado, mas fala alguma coisa interessante. Pronto, tá legal.
Que nem Joel falando inglês.
Joel falando inglês é ótimo.
The left, the right, the video.
Steve Pinar.
Cara, é muito engraçado. Você vê o Kaká da entrevista em espanhol, cara. Que eles enrolam um portunhol, mas pelo menos ele tá tentando, né? Mas
eu acho legal.
Eu falar espanhol, acho válido.
E
hoje igual o Felipe Coutinho falando italiano. Ele vai errar, mas ele tá. Não, vou falar em italiano.
E hoje a gente já falou de Júlio César. Júlio César tem um italiano muito bom também.
Mas também tá lá há quanto tempo, né?
Não, acho maneiro isso. Ah, mas será que ele fez curso que nem o Felipe Coutinho? Não. Ou será que ele...
Cara, nem precisa. Ele tá lá, sei lá, umas 4, 5 temporadas.
6 anos.
Não, mas ele saiu do Flamengo em 2003, eu acho. 2004,
gente, o Ronaldinho Gaúcho fala, anos, sei lá, 1 milhão de línguas. Ele fala espanhol, catalão. Ele fala francês.
O Ronaldo também.
É, fala italiano.
Ronaldo. O Kaká fala italiano, inglês, português, espanhol.
Língua de Deus.
É óbvio, né? A língua de Deus.
Português é mais inútil dessa.
Você vê o Adriano, o imperador.
Ele fala
italiano melhor do que português.
É, porque português ele só sabe o dialeto do morro.
Ele fala do nosso problema, aí, não sei o quê. Você bota ele pra falar italiano e ele fala tranquilíssimo.
É porque o português do Adriano vem da Vila Cruzeiro.
O italiano vem.
De Roma, né?
Exatamente.
Imperatore.
Pois é, e com essa divagação sobre os dialetos, as linguagens e as...
Foi longe mesmo.
E a poliglotia, é isso?
Poliglotia.
Pode ser. Não...
Peraí, se os caras falam bem tudo,
ela tá
gente.
A Priscila tá falando o dialeto que ela
aprendeu. Olha só, como diria o Márcio Amaral, a poliglotice do poliglota.
Isso, né? Exatamente. A mesice da mesa e a cavalice do cavalo.
Exatamente.
Seu futebol e mulher. Fica por aqui. Tchau, Maria Luísa Viana.
Tchau.
Tchau, Marcela Marta.
A tchauzice do tchau.
Tchau, Camilo Nogueira. Tchau. Um beijo. Até segunda. É segunda, gente?
Estamos na sexta. Segunda.
Então já é.